Naum, capítulo 1, versículo 7, diz assim: O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Livro de João, capítulo 10, versículo 14: Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor do Universo, Deus de glória, Deus de poder, nós o adoramos e o exaltamos e glorificamos o Teu nome. A Sua palavra que diz que o Senhor é bom, que Tu és o bom pastor e que o Senhor nos conhece e que nós o conhecemos. Então revela-nos a Tua palavra, que agora nos meus lábios seja liberada a palavra que vem do alto dos céus, liberada por Ti através do Teu Espírito Santo, para, querido, que possamos tocar a Tua presença e sermos tocados pela Tua glória aqui neste lugar, por causa da Tua palavra, e que hoje nós possamos sair daqui conhecendo o bom pastor, nosso amado Senhor e Salvador, Jesus. Amém e amém. Aqui há duas manifestações sobre Deus. Aliás, as duas manifestações são a mesma, falando que Deus é bom. Uma se fala do Deus Todo-Poderoso, Senhor Jeová, e a outra do bom pastor, Jesus Cristo, que também é Todo-Poderoso. E o interessante é que os dois textos são em períodos totalmente distintos, são em momentos totalmente distintos, mas Deus, Ele leva com clareza uma coisa para mim e para você hoje. Não importa quantos séculos, quantos milênios se passarão, mas o Senhor conhece aqueles que são seus e se faz conhecido por aqueles que são seus. A palavra do Senhor diz, creio, através do apóstolo Paulo, em que o homem espiritual discerne todas as coisas espiritualmente, porque ele vive na dependência do Senhor Jesus, enquanto o homem carnal discerne as coisas que são terrenas e humanas. E Deus hoje nos chama para ser o homem e a mulher espiritual, o homem e a mulher que conhece o Senhor, como diz o próprio apóstolo Paulo, e nós devemos conhecer Deus na altura, na profundidade, na largura, em todo o comprimento da sua presença. E para isso, nós precisamos nos entregar a Deus. Não houve ninguém na Bíblia que conheceu a Deus sem antes se entregar a Ele. Aliás, né, houve uma pessoa, Adão. Adão, ele já conheceu Deus lá, cara. Mas depois deste, todos tiveram que se entregar a Deus. Quando nós ouvimos falar de Adão, Adão morre ali, passa as gerações dos seus filhos, né? Passa Caim, passa Abel, passa Sete. Daí diz a palavra do Senhor no livro de Gênesis, né? Que Enos conheceu a Deus. Ele se entregou. Diz que ele buscou a Deus, e por isso ele encontrou, e por isso ele conheceu a Deus. E hoje nós aqui temos que conhecer a Deus. Afinal de contas, é para isso que nós viemos para a igreja, né? Foi por isso que saímos das nossas casas, porque um dia nós ouvimos falar de um Deus que é poderoso para transformar as nossas vidas, e nós falamos, eu quero andar com Ele, eu quero conhecer, eu quero depender dEle. E nós estamos aqui hoje para depender de Deus. Nós estamos hoje aqui para ouvir as palavras que saem deste livro, que transforma as nossas vidas para todo o sempre. Aqui o Senhor diz no livro de Naum: O Senhor é bom, uma fortaleza no dia de angústia. Domingo nós cantamos o louvor que fala que o Senhor é bom. E é interessante que nos momentos de angústia, o homem tende a ficar sozinho. Porque nos momentos de angústia, geralmente não encontramos consolo em lugar nenhum. Nos dias de angústia, a tendência do homem é se isolar, e ali ele fica meditando sobre aquele problema, aquela situação. Mas, quando nós nos isolamos de tudo que está ao nosso redor, mas olhamos para Deus, nós encontramos um lugar, um refúgio, uma torre forte, que mesmo que a tempestade bata na porta, e mesmo que as dificuldades venham nos assolar, ali diante de Deus, nada pode nos abater, nada pode nos derrotar. De fato, a angústia nos leva para momentos de solidão. Mas se nós aproveitarmos este momento de solidão e entrarmos na presença de Deus, não sentiremos falta de nada, porque o Senhor nos preencherá, nos limpará de todo vazio, de toda lágrima, diz a palavra do Senhor. Ele nos cuidará de nós e nos livrará de toda lágrima, de toda dor. Ele cuidará de nós, mesmo que as dificuldades sejam grandes. Ele nos amparará em teus braços, Ele nos tomará em teus braços, e ali nós nos sentiremos seguros e abrigados, sabendo de que, no momento oportuno, Ele agirá por nós, porque Ele é um Deus que age por nós. Quando nós lemos, eu sou o bom pastor, eu vejo na Bíblia que nunca se narrou sobre um bom pastor tão semelhante como foi Davi. Porque Davi, quando se fala de Davi, o pastor, né, ele fala que ele enfrentou leões, ele enfrentou ursos, enfrentou animais selvagens, provavelmente ele enfrentou saqueadores que tentaram roubar as ovelhas do seu pai. Ele lutou com a sua própria vida. E quando Davi falava com as suas ovelhas, elas obedeciam. Uma vez eu vi um vídeo no Facebook em que o pastor vinha umas pessoas e todo mundo gritava, e as ovelhas estavam lá no campo. E as pessoas gritavam, elas nem levantavam a cabeça. O capim era muito bom, o pasto era bom, não tinha nem se movimentava. Mas aí chegou o dono das ovelhas, o pastor. E ele deu um grito que é conhecido das ovelhas dele. A gente não entende, mas o grito que ele deu foi suficiente para todos que estavam espalhados se agruparem e esperar a próxima ordem, qual seria. E Davi tinha, com certeza, esse domínio sobre as ovelhas do seu pai. E daí Jesus Cristo, passando ali séculos e séculos, ele diz, eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas. E as minhas ovelhas me conhecem. E hoje Jesus, ele fala no meio da igreja. Hoje ele fala através dos pastores. Hoje ele fala através de mim e de você que está aqui hoje. Ele fala no meio da sua igreja. E que quando ele fala, todos entendem que é a sua voz. E obedece, e cumpre, e age conforme o chamado de Deus. E esse bom pastor, no mesmo livro de João, ele diz assim, eu sou o bom pastor, que dou a vida pelas minhas ovelhas. Se nós conhecemos Jesus, nós precisamos conhecer o Jesus que entregou a sua vida. Né? Existe hoje no meio da igreja pessoas que não se entregam, mas hoje essas pessoas precisam entender que o próprio Jesus se entregou. É necessário que no meio da igreja haja uma entrega, haja uma renúncia. É necessário que as ovelhas deixem de governar as suas próprias vidas para que Deus governe as suas vidas. É necessário que nós possamos parar de tentar ter o controle sobre tudo e colocar diante do altar de Deus. Houve momentos em minha vida que eu queria controlar tudo. E nesse momento que eu queria controlar tudo, foi quando tudo saiu do controle nas minhas mãos. No momento em que eu queria dominar tudo, falei, agora que eu estou tranquilo, né, como dizem por aí, está suave. E foi naquele momento em que eu não tive mais controle. E eu tive que aprender que o momento era que Deus deveria controlar a minha vida. E nós como ovelhas, deste pasto, ovelhas que obedecem, ouvem a voz do seu pastor e obedecem, nós precisamos desde já deixar Deus governar as nossas vidas. E como que eu faço isso? Primeira coisa, para que Deus governe a sua vida, você precisa reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador. A primeira parte é essa, reconhecer que Ele é o Senhor da sua vida, reconhecer que sem Cristo não há salvação, reconhecer que você não é nada sem Deus. Reconhecer que realmente, como nós começamos este culto hoje, a quem vós me comparareis? Eu sou o Senhor. Nós temos que reconhecer o poderio de Deus sobre as nossas vidas. Segundo passo para depender de Deus, a palavra do Senhor diz que nós devemos confessar as nossas culpas, os nossos pecados, nós devemos nos arrepender. Para conhecer a Deus é necessário que passamos pelo momento do arrependimento. Eu sempre, quando lembro de arrependimento, eu lembro daquela passagem que as pessoas saíam ali de Jerusalém, ia ali até o Rio Jordão e se apresentava diante de João Batista, porque ele estava batizando, e João Batista diz: quem foi que vos ensinou a fugir da ira vindoura do Senhor? Produzi frutos dignos de arrependimento. O batismo sem o arrependimento não tinha valor, era mera aparência, e as pessoas estavam indo lá se batizar por mera aparência, para dizer: eu estou batizado. E quantas vezes, né, nós encontramos hoje, tem pessoas que eu conheço que diz que começou a ir na igreja e foi batizada. Daí, depois que foi batizado, fala assim: olha, agora eu não preciso ir mais, eu já estou salvo, eu já fui batizado, eu não preciso, daí, o não preciso ir mais, não era só não ir na igreja, né? O não preciso ir mais era não viver nada daquilo que Deus deixou ordenado em sua palavra. Deixou de servir a Deus, deixou de adorar a Deus, deixou de buscar a Deus, deixou de cantar louvores a Deus, deixou de ter uma vida entregue no altar de Deus, porque se batizou. A palavra do Senhor diz que aquele que crer e for batizado será salvo. Se não crer, não funciona. Se não acreditar, não funciona. Se fizermos de uma forma religiosa, não vai funcionar para conhecer a Deus. Às vezes as pessoas dizem: eu leio tanta Bíblia e não entendo nada. Não entende nada, porque não tem um relacionamento com Deus, não se entregou a Deus. Então seus olhos não podem ser abertos para ver, os seus ouvidos não podem ser abertos para ouvir. Você precisa, eu preciso conhecer a Deus a cada dia. No livro do profeta Jeremias, ele diz que nós devemos nos orgulhar de apenas uma coisa: conhecer a Deus. No livro do profeta Oséias, ele diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Vinde e voltemos ao Senhor. É necessário que nos entreguemos, nos arrependamos e depois disso mudamos a nossa jornada. Uma coisa que Deus abomina na vida do homem é o pecado. O pecado significa errar o alvo. No livro de Timóteo, capítulo 2, versículo 19, diz assim: todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. O pecado não pode fazer parte da vida do cristão, daquele que segue a Cristo. Jesus, ele cuida da sua igreja, assim como Davi cuidava das suas ovelhas. Jesus, ele cuida de nós. Davi ali durante o inverno, a lã das suas ovelhas cresciam e as protegiam. Durante o verão era necessário tosquiar as ovelhas, porque também o calor seria intenso e aquela lã ainda poderia ser vendida. Mas ele cuidava das suas ovelhas em todo o tempo. Se vinha um inimigo, ele protegia. Jesus é a mesma coisa. Jesus nos protege. Ele cuida de nós do inverno ao verão. Ele nos dá o alimento. Se nós lermos o Salmo 23, nós vamos ver lá que ele diz em sua palavra: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele nos leva a fontes de água, e diz o salmista lá, né? Então nós nunca teremos sede com o nosso Senhor. Ele diz que me leva às águas tranquilas, faz nos repousar em pastos verdejantes. E Deus, ele tem o mesmo zelo para conosco, mas nós temos que ter o zelo da palavra do Senhor em nossas vidas. Então nós temos que ver aquilo que Deus abomina e lançar fora das nossas vidas. Não há espaço para o pecado na vida do cristão. Não estou dizendo que nós não pecamos, Mas estou dizendo que nós devemos reconhecer o nosso erro, confessar a Cristo, e o sangue do Cordeiro nos purificará de todo o pecado. Se tem coisas que nos dá segurança, são essas passagens em que diz que o sangue do Cordeiro nos purifica de todo pecado, o que diz ali que nós somos justificados pelo sangue de Jesus, são palavras que nos dá segurança, porque esse sacrifício já foi feito, já foi estabelecido e ele é irrevogável sobre as nossas vidas. E se nós olharmos para o nosso Senhor, autor e consumador da nossa fé, jamais seremos confundidos. E Deus, ele diz aqui que não devemos andar mais na iniquidade. Outra coisa que o Senhor diz para aqueles que o servem, para aqueles que o buscam, ele diz que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem, aquele a quem o Senhor faz conhecer a sua aliança. Isso está no livro de Salmos, capítulo 24, deixa eu ver. Capítulo 25, versículo 14. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto, a sua aliança. Deus, ele deseja que eu e você nos submetamos diante dele, do seu poderio, para que ele se revele, para que ele revele a nós tudo o que ele deseja fazer. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, Tem uma passagem no livro de Jeremias que ele diz que ele deseja dar o fim que desejamos. Mas nós precisamos saber que esse fim tem que estar ligado à presença de Deus. Não adianta desejarmos sermos milionários, que não é esse o projeto de Deus para as nossas vidas. Nós temos, o fim que desejamos tem que ser viver dependente do Senhor. Viver ali. O fim que desejamos tem que ser a santidade ao Senhor. Viver em sua presença. Porque Deus, ele criou o homem para ser semelhante a ele. Ele diz assim, criou o homem a sua imagem e semelhança. Ele nos criou para ser santos. Para viver com ele para sempre. Então nós precisamos ouvir a voz do nosso pastor. O Senhor Jesus, hoje ele deseja se revelar a nós. E quando nós cantamos aqui diversas canções que falam da glória de Deus, do poder de Deus, às vezes nós cantamos sem entender aquilo que está sendo mencionado. Tem uma canção, que acho que é a canção que mais toca aqui na igreja, que fala de todos, de quase uma infinidade de atributos sobre Deus. Mas talvez nós não conheçamos em metade daqueles atributos em que nós cantamos, que é a música Príncipe da Paz que nós cantamos aqui, em que as mulheres cantam uma parte e os homens outra, né? Ele é o meu Senhor, ele é o Rei dos Reis, ele é o Pai de Amor, poderoso. E se nós olharmos para esta canção e começarmos ali a entender que Deus quer que nós o conheçamos em cada uma daquelas passagens, daqueles trechos da música, reconhecer Deus como nosso Senhor é reconhecer que não existe nenhuma autoridade sobre as nossas vidas que possa nos dominar, senão o Senhor Jesus Cristo. Reconhecer que Ele é o Pai de amor é reconhecer que o amor dEle, que foi extremo, que foi naquela cruz, foi por mim e por você, e nós não podemos negar ao nosso próximo, porque o nosso próximo precisa conhecer o Pai de amor. Reconhecer que Ele é o Príncipe da Paz é saber que mesmo com o mundo que está num caos, se nós olharmos para a fronteira do Brasil, Colômbia, ali junto com a Venezuela, tantas dificuldades, nós temos que olhar para um Deus que é o Príncipe da Paz, que media todas as nossas dificuldades, nos dando paz, conforto. Nós temos que olhar para esse texto, para essa canção e conhecer a Jesus em toda a extensão dela, para que nós possamos cantar aqui durante o culto e falar assim, hoje a presença de Deus se manifestou de forma maravilhosa, porque nós entendemos cada atributo que nós, atributo que nós damos a Deus. Aqui o próprio Deus, no Salmo, no livro de Isaías 40, ele diz assim que ele dá força ao cansado e ao sem vigor. E hoje, muitas pessoas não vieram porque estavam cansadas dos seus trabalhos. Sendo que um Deus poderoso diz em sua palavra que Ele dá força ao cansado e sem vigor. Hoje, pessoas estão perdendo momentos preciosos na presença de Deus por se dizer cansada, enquanto Deus estava preparado para aliviar o fardo, o cansaço, enquanto Deus estava preparado para derramar sobre a vida dessas pessoas e das nossas vidas o seu bálsamo, para que pudéssemos aguentar a jornada até o fim dessa noite e no, amanhã, em seguida, acordarmos dispostos para servir a Deus. Nós queremos conhecer a Deus, mas só quando é o momento que eu quero, quando eu desejo. Qual é o momento? Ah, hoje é domingo, é dia de culto, eu vou para a igreja, vou conhecer a Deus. Saio da igreja, já vou para o local do almoço, já esqueci a palavra que foi pregada. Passa do almoço, continuo ali a jornada, esqueço de buscar a Deus. Chega a noite, vou dormir. Acordo no outro dia, já esqueci. Né? Foi dada a paz ao Senhor aqui, que seja abençoado na sua casa, tudo. Chega lá em casa, já esqueceu da paz que foi derramada sobre a sua vida aqui no culto, e lá na sua casa começa a tribulação e você não consegue nem levantar o nome de Deus, para que o nome de Deus seja exaltado e glorificado na sua casa, para que cessem as lutas, para que cessem as dificuldades. Você não consegue falar em nome de Jesus, porque não conhece a Deus verdadeiramente. Porque deseja conhecer a Deus através da vida dos outros. Você tem que desejar conhecer a Deus na sua vida, para que as pessoas conheçam o Deus da sua vida e sejam transformadas. É interessante que todos os cultos que nós viemos à igreja, Deus sempre nos orienta a buscá-lo mais. É interessante que em todos os cultos você vai ouvir falar de santidade ao Senhor. É interessante que em todos os cultos nós vamos ouvir falar que devemos meditar na palavra de Deus. E daí, talvez em algum momento você fale, nossa, é tão repetitivo. E daí eu vou perguntar para nós, buscamos a palavra de Deus que é tão repetitivo ouvir que devemos buscar a Deus? Oramos a Deus quando se pode falar assim, nossa, é tão repetitivo que eu tenho que orar a Deus? Às vezes, deixamos de conhecer a Deus, porque só queremos conhecer em uma hora específica, enquanto Deus diz que nós devemos buscá-lo em todo o tempo. Enquanto Deus diz que nós devemos buscar em todo o tempo, e Ele diz lá no livro de Oséias que nós devemos buscá-lo até que Ele venha e faça chover justiça sobre a terra. E nós precisamos entender o que é isso. As águas são o Espírito Santo. A terra que vai receber essa chuva sou eu e você, e nós precisamos receber dessa água. Nós precisamos clamar a Deus até que Ele venha e faça chover sobre as nossas vidas, até que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós e nos encharque, para que essa terra que recebe a semente possa produzir o fruto dessa semente. Quando nós falamos em conhecer a Deus, não pode ser em cultos esporádicos, mas tem que ser dia após dia. O apóstolo Paulo, ele conhecia a Deus e servia a Deus. E baseado naquilo que ele achava certo, ele começou a consentir na morte dos cristãos. Quando ele conheceu a Cristo em uma das suas perseguições, e depois as escamas caíram dos seus olhos, e ele viu a Deus, ele pôde dizer, eu prossigo para o alvo que é Cristo. Ele não deixou de seguir a Cristo em nenhum momento. E tem passagens, quando nós olhamos assim alguns livros de Paulo, que ele começa a falar assim, olha, fulano e fulano não servem, eles atrasaram a palavra de Deus, eles foram amantes de si mesmos, eles não buscaram a Deus. Mas houve pessoas que ele falou assim, olha, manda vir João Marcos que agora ele me é útil. Existem pessoas que vão caminhar com você, que vão falar do seu Deus, mas não querem viver com Deus. E vão existir pessoas que você vai falar, pode vir, porque nós vamos anunciar o reino de Deus juntos. Apóstolo Paulo, ele entendeu que Cristo era importante. e ele não abriu mão de viver com Cristo. Se nós olharmos para o Velho Testamento, olharmos para Naum, Naum estava vivendo ali momentos difíceis. E Deus começa a falar com ele. Naum estava vivendo ali um período onde o povo já estava no cativeiro. E ele estava vivendo um período em que ele tinha que anunciar para o povo, dizendo: olha, o Senhor é bom. E o povo dizia: é bom? Por que nós estamos aqui? O Senhor é bom? Por que nós caímos neste lugar? Por que nós fomos tirados da nossa casa, da nossa pátria? E o interessante é que Deus, em tudo, ele se fez conhecer no meio da nação de Israel. E Deus diz assim, em sua palavra, que se o povo se desviasse dele e o deixasse de buscar e servisse outros deuses, ele enviaria povos de outras nações que os tirariam da sua terra e levariam para o exílio. E daí aqueles homens começaram a falar: Deus nos ama? O Senhor é bom? Se ele é bom, por que nós estamos aqui? Porque não ouviram a voz de Deus, porque não meditaram na sua palavra. Deus ali, quando tinha Moisés saindo do Egito, ele deixou ali os 5 primeiros livros, em tudo ele se fez conhecer para o povo, mas o povo não quis conhecer a Deus. E existia dois deuses no meio do deserto: o Deus que Moisés conhecia e o Deus que o povo desprezava. O Deus que o povo desprezava, ele dizia para Moisés: Moisés, eu vou matar todo este povo e vou constituir de você uma nova nação, porque esse povo é de dura serviço e não me honra, não me serve. E Moisés ali conhecia o Deus Todo-Poderoso e dizia: Senhor, tenha misericórdia deles. O que dirão as nações que ouviram falar do Senhor, em que o Senhor pegou, tomou ali seu servo Abraão, Isaac, Jacó e constituiu todo este povo? E daí Moisés, ele tinha um relacionamento com Deus, e tudo que Deus queria era ter o mesmo relacionamento que tinha com Moisés, com todo aquele povo. E tudo que Deus deseja hoje é ter o mesmo relacionamento que teve com o apóstolo Paulo, comigo e com você. E tudo que Deus deseja é que nós sejamos usados como foram usados os apóstolos, como foram usados os profetas, mas nós temos que nos entregar a ele e conhecer o Deus que falava com Moisés, e não viver com um povo que conhecia um Deus que falava somente com Moisés. Nós precisamos conhecer o Deus que fala, o Deus que age, o Deus que opera, o Deus que ainda liberta vidas, o Deus que nos chamou e nós ouvimos a sua voz e por isso estamos aqui hoje. É este Deus que eu e você precisamos sair daqui hoje declarando que ele é santo, que ele é poderoso, que ele é o Deus que vai à sua frente, como diz a palavra do Senhor lá no livro do profeta Isaías, que ele diz que ia à frente de Ciro. E ali, quando ele ia à frente, ele destruía os ferrolhos de ferro, as portas de bronze, fazia cair todas as muralhas, não existia empecilho para o rei Ciro, porque Deus ia à frente dele, e esse Deus vai à nossa frente. Se nós o conhecemos, ele está dizendo a mesma palavra que foi revelada para este rei através do profeta Isaías, para mim e para você: eu vou à sua frente, eu vou destruir os caminhos escabrosos, eu vou quebrar os ferrolhos de ferro, os grilhões que prendem os pés, eu vou dar liberdade ao cativo. Este Deus vai à nossa frente, e esse Deus nós precisamos servir, porque se nós o servirmos, vai acontecer o que está escrito no livro de Romanos, capítulo 8. Diz assim, que a criação aguarda ardentemente com dores de parto pela manifestação dos filhos de Deus. As pessoas ao nosso redor aguardam que eu e você nos manifestemos como filhos de Deus, anunciando o reino de Jesus, anunciando a glória de Jesus, para que ele venha, para que ele venha e resgate aqueles que estão perdidos. Às vezes a nossa maior preocupação é se estamos fazendo certo, o errado é não fazer. Às vezes nossa maior preocupação, e se eu falar, será que ele vai entender o que eu estou querendo falar? Será que eu vou falar certo? A palavra do Senhor diz no mesmo livro de Romanos, capítulo 10, ele diz para quando nós aceitamos a Jesus, que a palavra está perto de nós, dentro de nós, e que nós devemos falar. E se nós anunciarmos o reino de Deus, o Espírito de Deus vai falar livremente através de nós. Nós precisamos ousar em avançar no reino de Deus e ministrar o seu domínio, o seu governo. Nós cantamos aqui a canção da Aníbal Soares, que também está escrito lá no livro do profeta Ageu, que diz: o que diriam as nações, onde está o seu Deus? E você tem que falar: o meu Deus está vivendo dentro de mim, e eu tenho Ele para liberar vida sobre a sua vida. Quantas pessoas estão querendo uma oração, só que ninguém pergunta: você quer que eu ore por você? Esse domingo que passou, né, a minha mãe tem uma vizinha, essa vizinha, o câncer retornou nela, e são vários tumores, e um desses é raro. E daí, nós fomos orar por ela, para que Deus faça a obra, para que Deus haja. Vamos dar uma palavra para ela, para que Deus haja. E tem que ser assim nas nossas vidas. Nós temos que estar dispostos a revelar esse Deus que nós conhecemos, para que os outros também conheçam. Como está escrito no livro de Romanos também, capítulo 10. Como vão ouvir se não há quem pregue? E o interessante é que Isaías, quando conheceu a Deus, ele disse: Senhor, eis-me aqui. Se todos nós, quando conhecemos, falássemos isso, as nações seriam alcançadas mais rapidamente. E daí as pessoas perguntam: quando virá a volta de Jesus? Jesus diz, né, que devemos pregar até os confins da terra. Todas as línguas e nações o devem conhecer. Então, se nós queremos a volta de Cristo, devemos anunciá-lo. E sabe por que nós podemos anunciá-los? Porque nós o conhecemos e ouvimos a sua voz. Então, que a partir de hoje não possamos mais andar no pecado, que possamos buscar a face de Deus até que Ele venha, e possamos ser cheios do seu Espírito Santo, e que possamos liberar do seu poder aonde quer que formos, ministrando a sua palavra. Você está hoje aqui para ser um ministro do Senhor, aquele que serve ao Senhor. Então, que você o sirva, conhecendo dia após dia. O Senhor nos trouxe aqui hoje para buscar a face dEle. O Senhor nos trouxe hoje aqui para ouvir a sua voz. O Senhor nos trouxe hoje aqui para dependermos mais e mais dEle. Então, que você aí no seu lugar agora possa abaixar a sua cabeça e possa meditar agora quem é o Senhor para você. Que aí agora no seu lugar você comece a olhar para Deus, para Jesus Cristo, e reconhecer o que Deus fez, o que Deus faz e quem Ele é na sua vida. Porque quem Ele for na sua vida vai determinar a sua vitória, em nome de Jesus. Se você entender que Ele é um Deus santo, comece agora a se santificar mais e mais. Se você entender que Ele é um Deus poderoso, se dobre diante dEle e reconheça o seu poderio e deixe Ele governar a sua vida. Se você reconhece que Ele é o príncipe da paz, que agora você possa entender que você não deve criar guerras, mas deve andar debaixo da palavra do Senhor. Você vai ser a pessoa que não vai causar confusões, mas você vai ser a pessoa que anda junto com o príncipe da paz e vai ali semear a paz, a palavra do Senhor, para que haja paz. Se você entende que Ele é o Rei dos Reis e que não há outro Senhor além dEle, deixe Ele dominar a sua vida por completo. Entregue a Ele a sua vida por completo. Sabe aquilo que você tenta ter controle, colocar em suas mãos e falar assim: se eu fizer desse jeito, vai dar certo? Entrega agora nas mãos do Senhor, porque se Ele cuidar, com certeza dará certo. Entrega agora nas mãos do Senhor, fala: Senhor, eu não quero fazer da maneira que eu acho a mais correta, mas eu quero fazer da maneira que o Senhor acha correta. Se você crê que o Senhor é um Deus que salva agora, você medite nessa palavra e anuncie o reino do Senhor àqueles que estão perdidos. Ore por aqueles que necessitam de salvação. Se você crê que Ele é um Deus que cura, não cesse de orar pela cura, não cesse de clamar pela cura. Libere o poder, libere a tua palavra. Porque a palavra do Senhor diz que a oração da fé salvará o enfermo. Então creia que Ele é o Deus que pode curar e ore com fervor, com insistência. Ministre o poder e a autoridade do Senhor. Se você crê que Ele é o Deus que triunfou sobre todos os seus inimigos, que vive, que reina, que opera, era maravilhas, que os seus sinais não pararam e não cessaram. Se você crê que Ele é o Deus que se move através dos tempos, se você crê que Ele é o Deus que não desistiu de você, que não deixou você andar só, busque ao Senhor a cada dia, a cada momento, porque nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Deus. O do que o mundo precisa é de Deus. O que a igreja precisa é de Deus. A palavra do Senhor diz que Deus vinha ao encontro de Adão, e hoje Ele está vindo aqui ao meu e ao seu encontro. Quando nós chegamos aqui, quando foi aberta a porta deste salão, o Senhor já estava neste lugar, aguardando aqueles que eram seus fiéis, para o adorar, para o buscar, para o exaltar, aqueles que são seus fiéis, que vieram ali com dificuldades, mesmo que com dificuldades ou cansaço, e Ele disse: eu sou o Deus que renova as suas forças. Ah, os jovens, eles podem correr, mas eles vão se cansar, mas os que esperam no Senhor subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão. E nós temos que conhecer esse Deus, o Deus dessa palavra, e entender que hoje Ele se move no meio da sua igreja, e que hoje Ele deseja manifestar o seu poder, hoje Ele deseja usar os seus lábios para abençoar o que está perdido, o que está desalentado, hoje Ele deseja usar as suas mãos para que você levante em direção à sua casa, em direção à sua família, para que o poder dEle seja ministrado e seja derramado sobre a sua família. O Deus que você conhece, é necessário que você o anuncie. O Deus que você conhece, é necessário que você o ministre, você o adore. O Deus que você conhece, é necessário que você entregue a sua vida a Ele. Tudo que precisamos é do Senhor. Mas nós precisamos mudar as atitudes. Nós devemos mudar as nossas atitudes. Se não estamos fazendo o correto. Jacó, quando conheceu a Deus, a primeira coisa que ele fez, ele reconheceu o seu senhorio, ele se prostrou. Ele construiu um altar e falou: a partir deste momento o Senhor habitará neste lugar. Este lugar agora não vai mais se chamar Luz, mas vai se chamar Betel, a casa de Deus. E quando Jacó passou por ali, ele adorou a Deus. E quando ele retornou ali com a sua família, ele passou no mesmo lugar e ele adorou a Deus, porque ali era a casa de Deus. Então você precisa agora dizer na sua vida, você precisa colocar uma pedra, colocar um altar ali no seu coração e dizer: este lugar agora se chama Betel, a casa de Deus. E é neste lugar que eu vou prestar o meu culto ao Senhor. É neste lugar que eu vou reconhecê-lo como Deus. É neste lugar que Ele vai falar comigo. É neste lugar em que eu serei transformado. É neste lugar que eu conhecerei o caminho plano, reto do Senhor. Eu conhecerei o caminho estreito, a porta estreita, e passarei por este caminho, entrarei por essa porta e viverei com Cristo. Eu sou o bom pastor que dou a vida pelas minhas ovelhas. Eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas me conhecem e eu sou conhecido por elas. O Senhor é bom, um refúgio em tempo de angústia. Nós precisamos conhecer esse Deus e viver com Ele eternamente. Deus Todo-Poderoso, Eterno, Supremo, Magnífico, Deus de poder e graça, Deus de misericórdia, que nos amou com um amor tão intangível, tão intocável. Porque naquela morte lá na cruz, que eram aqueles escravos que foram em suas mãos, era para ser as minhas mãos fincadas por aqueles escravos. Aqueles açoites que foram em seu corpo, era para ser em meu corpo. O sangue derramado era para ser o meu, mas o Senhor se entregou por nós, nos amando por completo, e ali naquela renúncia, nós podemos reconhecer o Senhor, e fomos lavados pelo teu sangue. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Nisso conhecemos que somos amados pelo Deus, pelo fato de Ele ter entregado o Seu próprio Filho, mesmo eu e você sendo ainda pecadores, Ele se entregou por nós, e nisso nós conhecemos o amor de Deus, e esse amor está hoje aqui sobre as nossas vidas, e nós o exaltamos, Jesus, e nós o glorificamos, e pedimos, Senhor, nos orienta a partir de agora, como devemos ministrar o Teu nome àqueles que estão perdidos. Nos ensine, Senhor, que nós possamos abrir os nossos lábios para ministrar ao perdido, que nós possamos levantar a nossa mão e abençoar os nossos lares por causa da Tua palavra, que nós possamos levantar as nossas mãos e orar pelos enfermos, que nós possamos levantar as nossas mãos e ver aquele que está perdido e anunciar o reino do Senhor e dizer: existe um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais abundante além do que eu peço, do que eu desejo, e esse Deus deseja fazer a mesma coisa sobre a sua vida. Nós queremos, ó Pai querido, a cada dia buscar a Tua face e conhecer esse Deus, e ver esse Deus sendo conhecido no meio da nossa família. Portanto, Senhor, como diz a Tua palavra, que agora o Senhor, ó Pai querido, esmague Satanás debaixo dos nossos pés, que sejam destruídos os altares, ó Pai querido, que um dia foram levantados, que não foram para o Senhor. Pai querido, o nosso coração, ó Pai querido, agora se inclina diante do Senhor e diz: este lugar é Seu, o Senhor pode reinar, o Senhor pode governar, que seja destruído todo altar idólatra os nossos corações, porque somente o Senhor pode reinar. Nós queremos, ó Pai querido, agora ser guiados, ó Pai querido, pelo Teu Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso, porque a partir de agora pode o universo inteiro gritar ao nosso redor, quando a voz do Cordeiro de Deus, quando a voz de Cristo Jesus soar, nós olharemos para Ele, nós olharemos para Ele, para o autor e consumador da nossa fé, e seguiremos a Sua vontade, a Sua lei, porque nós sabemos que ela nos levará à Tua presença. Portanto, Deus Todo-Poderoso, agora nos orienta a cada dia a seguir os Seus passos, e nos guia, Pai querido, pelos Teus caminhos, pelas Tuas veredas, Deus Todo-Poderoso, e jamais nos desviaremos dela. Porque nós sabemos que o Senhor é o alvo. O Senhor é o alvo. Vamos seguir a paz e a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. E vamos te exaltar dia após dia, porque nós reconhecemos que Tu és o Senhor, que Tu és o princípio e o fim, reconhecemos que Tu és o autor e consumador da nossa fé, reconhecemos que sem o Senhor tudo que existe jamais existiria. Porque foi através da Sua palavra que todas as coisas foram criadas. Então nós o exaltamos, o glorificamos e bendizemos o Teu nome, porque não existe outro Deus, não existe outro Senhor, não existe outro governo sobre as nossas vidas, senão o Senhor dos Exércitos. Então nós queremos Te conhecer e prosseguir em Te conhecer, Jesus. Que eu e você hoje possamos clamar ao Senhor, até que Ele venha e faça chover justiça sobre a terra, e que eu e você possamos receber as águas do Senhor, o Seu Santo Espírito, que está hoje liberado para a Sua igreja. Portanto, batei palmas todos os povos e celebrai a Deus com voz de triunfo e de júbilo, pois o Senhor vosso Deus triunfou gloriosamente com braços estendidos e mãos poderosas. Ele guiou o Seu povo no meio do deserto até a terra prometida, e Ele nos guiará até o alto dos céus, junto com Ele, aonde habitaremos e viveremos para sempre. Amém e amém. Obrigado, Jesus. O Senhor é bom e o Seu amor dura para sempre.